Retornando à nossa reunião, passamos para o período da ordem do dia. Peço que a vereadora Zuma Cinello faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento de tribuna livre, número 12, protocolo 419 de 2021, do vereador Egídio Carvalho. Requer espaço na tribuna livre para o doutor José Adir Miller, presidente do CAPO, a fim de explanar sobre as atividades envolvidas pela entidade. Requerimento número 124, protocolo 421 de 2021, do vereador Egídio Carvalho, solicita ao executivo informações contra o término das obras do Centro de Iniciação ao Esporte, CIEI, localizado na rua Albertino Pires, esquina com a senador Pinheiro Machado, no bairro Cabo Lisquevedo.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, o CIE, uma obra que foi iniciada num governo e que não concluiu esse importante centro esportivo, localizado na rua Albertino Pires, esquina com a rua Senador Pinheiro Machado, no bairro Cabo Lisquevedo. Esta obra viabilizada com recursos do governo federal, vereador João Sei, por meio do Ministério dos Esportes, e foi edificada em terreno doado pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Essa obra está paralisada, senhores vereadores, há 5 anos, depredada, estão furtando o material, está abandonada. Então, o nosso encaminhamento é para que o município de Uruguaiana retome, recupere aquela obra, tão importante, principalmente para o esporte de Uruguaiana e do bairro Cabo Lisquevedo. Eu permito uma parte ao vereador João C. Alves.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras e o nosso público que nos acompanha pela essa transmissão na rede social e o nosso plenário. Vereador Egídio, vale salientar que essa obra ela foi paralisada devido a algumas irregularidades em gestão anteriores. Apontado como preços abusivos, licitações fraudulentas, que já estão sendo investigadas pela Polícia Federal. E também lembrar o senhor que é importante a gente estar por dentro das informações. Essa obra já está com data sendo retomada. Houve pelo município, após a liberação do Tribunal de Contas, que apontou algumas irregularidades de gestão anteriores. O ano passado, ela foi feita uma licitação, tem uma empresa ganhadora que nos próximos dias deve estar reiniciando a retomada de trabalho. Isso é bom levar ao conhecimento, mas a gente pode junto, inclusive, verificar a situação, porque é uma obra que já foi licitada, já tem empresa ganhadora, e isso aí, na verdade, foi até motivo de vergonha para a nossa cidade, né? Pois tenho certeza que é um centro de iniciação esportiva, né, vereadora Manuela, que é importante principalmente para o pessoal daquela comunidade carente que vai ter acesso a um esporte adequado e num local maravilhoso, né? Porque só quem vai ganhar, na verdade, é todo o pessoal da Zona Sul, né? Então tenha certeza disso, que é bom acompanhar, muito bom o teu requerimento,
Perfeito.
e a gente tem que estar junto fiscalizando, né, vereadora Márcia? Pois novamente tem uma empresa ganhadora e nós vamos estar acompanhando essa casa, estará junto, vendo todo esse avanço, tá?
Perfeitamente. Muito obrigado pela parte, vereador João. Sim, claro, esse requerimento vem em razão do anseio, não só da comunidade do bairro Carlos Quevedo, de uma forma geral, de todos aqueles que praticam esporte. Temos vários bairros com centros esportivos. E só não foi contemplado o bairro Cabo Luiz Quevedo. Começou a obra, não vamos nos referir a que prefeito começou e não terminou e aconteceram essas irregularidades. O importante, então, o senhor me traz a notícia de que já existe a providência. Mas procedente aqui a minha manifestação em prol dos moradores lá do bairro Cabo Luiz Quevedo em especial. Muito bem. Muito obrigado, senhor presidente.
Perfeito. Seguimos os requerimentos.
Requerimento número 125, protocolo 421, 422 de 2021, da vereadora Zuma Cinello, solicita ao executivo informações sobre a operacionalidade no que se refere à distribuição de medicamentos à população pela farmácia básica municipal.
Passamos para o período de requerimento verbal. Vereadora Zuma Cinello.
Requerimento verbal. A vereadora Zuma Ancinello vem respeitosamente, com base no que se perpetua o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento interno dessa Casa Legislativa, requer que, conforme já que, conforme aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que preste informações a respeito da obra de asfaltamento e duplicação na Avenida Setembrino de Carvalho. Justifica-se o presente requerimento em razão das solicitações de moradores próximo ao local que nos procuraram com um questionamento que algumas ruas laterais à avenida serão fechadas ao seu acesso. A solicitação é de que seja concretizado, conforme está no projeto, a conversão à esquerda de quem vem da Setembrino, em direção ao centro-bairro, mais precisamente na rua Homero Tarragô, como forma de acesso à comunidade. Seria ali, senhores vereadores, só para esclarecimento, que seja feita uma rótula de saída, porque ficará somente o tráfego pela Setembrino de Carvalho. Então fica aí o nosso requerimento verbal. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Joalcei.
Senhor presidente, vereadora Zuma, é importante isso aí mesmo, quando a comunidade traz o conhecimento. E eu vou também me manifestar a questão. Eu estive no local sábado pela manhã, junto com o presidente Delgado lá, e o nosso secretário de Planejamento, secretário Pudense, pois existiu, e a gente sempre fala na questão de nós combatermos as informações distorcidas, né, vereadora Márcia? A gente busca sempre ir junto nessa informação. E andava, na verdade, vereadora Zoma, alguns moradores lá, que se sentiam prejudicados que não ia ter o acesso pelo Homero Tarragô, e terá sim. O que não terá acesso é a caminhões pesados, pois aquela obra não está suportando a questão da bandagem pista, para girar à esquerda, e vai ter, e até estava preocupado porque alguém lançou um projeto na rede social que não contemplava com esse retorno. E a gente foi lá, né, presidente Delgado, fomos questionar também, isso é bom, acho que a senhora também teve esse acesso ao documento, mas só para passar a informação, a gente levou o secretário de Planejamento lá, inclusive o secretário de Governo estava junto, e a gente conseguiu já, o secretário falou, não, o que estava ali, o que foi lançado na rede social, não é o verdade. Então, a gente, só para passar a informação que vai ter sim, vai ter o acesso sim, o pessoal que vem pelo Melo Tarragô vai poder adentrar a Semelho Carvalho em direção ao bairro União das Vilas, tanto em direção ao bairro Centro. O que não vai ter é pista de rodagem para caminhões, isso não será permitido, não.
Me deu uma parte.
Acho que o Gígio.
Muito bem.
Pode ser, não, senhora, desculpa, para a senhora, uma parte.
Pode ser.
Eu vou ao trabalho para a senhora e depois ela...
Eu teria pedido a palavra, mas eu vou então aceitar uma parte do vereador Joalcei, apenas para complementar. Nós também recebemos apelos de alguns empresários, como o empresário Jair das Missões, o proprietário do Poço Pilon, o proprietário do supermercado Braga. E não vai acontecer como eles desejavam. Eles desejavam um retorno... uma rótula, exatamente, uma rótula onde dá acesso àquela rua onde está situado o Mercado Braga. O que, que ficou definido, nós conversamos com o secretário Prudêncio, será feito um acesso com concreto, inclusive, com concreto, para que não haja prejuízo do asfalto naquela área. Não completou, não atendeu plenamente o que desejava os empresários, mas é uma medida que atende principalmente ao interesse da administração municipal em manter aquela obra que é indiscutivelmente a maior obra dos últimos tempos, tratando-se de asfaltamento. Então, entendeu-se aí a intenção dos comerciantes preocupados com o fluxo de trânsito, com possíveis congestionamentos, mas já ficou definido, né? O vereador Joalcei já foi informado, já teve conhecimento, esteve no local conversando com os empresários, vai ser feito esse desvio para que não haja prejuízo de quem circula, principalmente num posto de combustível que está ali, onde o trânsito é muito intenso de caminhões. Então essa é a solução que foi dada àquela demanda, que estava gerando um pouco de tranquilidade ao comércio daquela área. Muito obrigado, senhor presidente.
Tá, então, só para complementar o nosso requerimento, vereador Juca, vereador Egídio, eu vejo que essa casa é muito comprometida, né, vereador Delgado, em relação aos requerimentos e aos pedidos da nossa comunidade. Havia uma grande preocupação ali, né, mas que bom que já está chegando nessas, né, notícias boas, e se vê assim, ó, a competência de cada edil dessa casa, que está sempre procurando. Eu fico muito feliz, vereadora Manuela, quando eu vejo nas redes sociais, porque às vezes eu não consigo muito ficar também nas redes sociais, de ver os nossos colegas, né, tão comprometidos em relação na saúde, à infraestrutura, a vereadora Márcia ali com os animais também, está sempre, né? Vereador Padovan também, né? Sempre. Então, essa casa está muito comprometida. Como dizem aí fora, o nosso time está muito bom. Só que nós não devemos nos preocupar, amigos vereadores, com as críticas. Críticas vão acontecer sempre. Sempre vai ter a meia dúzia falando ou dizendo o contrário, mesmo que não tenha contrariedade, vereador Egídio. Mas nós estamos aí para cada um de nós trazer, né, o nosso respeito e o nosso comprometimento à nossa comunidade. Obrigado pela parte, vereador Júlio.
Perfeito. É importante destacar que o projeto executado será de acordo com o projeto licitado. E o que original. Houve foi original. E o que houve é uma distorção através de alguns boatos, informações que não procedem, que não haveria esse acesso. Mas é importante essas manifestações. Os requerimentos, o requerimento verbal está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Passamos para a indicação.
Indicação número 69, protocolo 424 de 2021, do vereador Padovan, indica ao Executivo a extensão aos servidores de cartórios extrajudiciais e tabelionatos de Uruguaiana no grupo prioritário da vacinação contra o Covid-19.
A indicação está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a indicação está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A indicação está aprovada. Passamos para as moções.
Moção 52, protocolo 418 de 2021, de todos os vereadores ao Conselho Nacional de Justiça, em apoio ao pedido da OAB Rio Grande do Sul de reabertura dos fóruns e retomada dos prazos dos processos físicos. Moção 53, protocolo 423 de 2021, da vereadora Zuman Cinello, congratulações e louvor à sociedade árabe pelo transcurso do mês alusivo ao jejum de Ramadã. Eu peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereadora Zuman Cinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Venho através, né, dessa moção, de uma forma respeitosa e parabenizando, né, através da minha admiração e amizade pela sociedade árabe, encaminhei via legislativa a moção de louvor e congratulações pelo transcurso do mês alusivo ao jejum de Ramadã. As práticas religiosas dos muçulmanos seguem o calendário lunar, cuja data é indicada de acordo com as fases da lua, portanto, não seguem as quatro estações do ano, diferentemente do calendário solar, que tem origem do calendário romano. O jejum do mês do Ramadã é um dos cinco pilares básicos do Islã, para pessoas que não conhecem com cerca profundidade o significado do jejum do mês Ramadã, é reconhecido como o mês do jejum de orações, adorações, a leitura do Alcorão. Neste período, os muçulmanos se afastam dos hábitos, condutas e atitudes não desejáveis praticado, o perdão, a tolerância, a paciência, a fraternidade e a harmonia social. No campo social é visível a intensa ação social coletiva de ajudar os pobres, necessitados e de combater a exclusão social, sem dúvida, sentindo a fome e a sede, sabendo que no final do dia teremos que comer. É natural que se indague sobre aquelas que vivem concomitante com a falta de alimentos. Nos países islâmicos, é diariamente nas avenidas principais de seus bairros e cidades, quando se aproxima o horário de pôr do sol, portanto, da quebra do jejum, são centenas de mesas coletivas estendidas, repletas de refeições gratuitas oferecidas persistentemente aos que passam naquela hora, sejam ricos, sejam pobres, sem identificação daqueles que estão oferecendo tais refeições, tais mesas, são chamadas as mesas do misericordioso. No campo da saúde, os benefícios são incalculáveis. É o mês da limpeza e recuperação de vários tecidos e órgãos do corpo humano, eliminando várias substâncias indesejáveis e prejudiciais que se acumulam durante o ano. Portanto, oportunamente venho externar o meu carinho, a admiração a toda a sociedade árabe, desejando um feliz Ramadã, onde Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada muçulmano que revitalizaram através do jejum, a fé, o aprimoramento social, espiritual, a fraternidade e a harmonia social. Deixo aqui, então, essa simples, né, moção de louvor a todos os nossos irmãos árabes que se encontram em nossa cidade e em todo o mundo, em especial no país da Palestina. Muito obrigado, senhor presidente.
Perfeito. Um reconhecimento, registro. Passamos, não havendo mais quem queira discutir, passamos para a votação das moções. As moções estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas. Passamos para a matéria expediente.
Senhor presidente, peço inclusão na pauta da PL 31.
Coloco em votação a inclusão da pauta do projeto de lei ordinária número 31. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto está incluído na pauta.
Solicito a interrupção para análise dos pareceres.
Interrompemos a reunião para análise dos pareceres do PLO 31.